Começando mais um Perimetral Podcast para Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Meu parceiro Léo Sabala Júnior continua em férias, na semana que vem ele está de volta. E hoje teremos um episódio especial para marcar o aniversário de Porto Alegre. A cidade completa 251 anos agora, no domingo. E eu convidei dois ilustres e queridíssimos porto-alegrenses para trocar impressões sobre a cidade, refletir sobre a nossa capital, contar suas histórias de amor e de dor com Porto Alegre. Cristina Ranzolin, jornalista, minha amiga e colega, que apresenta o Jornal do Almoço na RBS TV. Cris, muito obrigado por estar aqui com a gente.
Eu que fico muito feliz com esse convite aqui. Muito obrigada, PG.
Obrigado. Werner Schunemann, ator, cineasta, um dos artistas mais representativos aqui do nosso estado. Obrigado, Werner, por topar nosso convite.
Obrigado você, vocês todos. Esse bate-papo vai ser uma coisa muito legal.
Eu tenho certeza.
Porto Alegre merece.
E eu queria começar perguntando para vocês o seguinte... Vocês dois são muito famosos, muito conhecidos, né? O trabalho de vocês é admirado por muita gente. Não sei se concorda comigo, Werner. A Cris, para mim, eu acho que é o rosto mais conhecido do Rio Grande do Sul.
Claro, é todos os dias, né? O rosto
Há
mais
muito
conhecido.
Muito tempo, né?
E com todo mérito por isso, né?
Olha, querido.
Todo mérito.
Obrigada,
e a minha dúvida é se vocês conseguem aproveitar a cidade. Vocês conseguem curtir Porto Alegre, andam na rua, vivenciam a cidade de fato?
Com certeza. Com certeza. Eu adoro quando eu tô na rua e vem alguém me abordar e pedir uma foto. Eu acho que isso é um reconhecimento de um trabalho, sabe? E sempre isso acontece de uma forma carinhosa. Eu não tenho nenhum episódio de alguém que veio me abordar, assim. Talvez a hora meio inoportuna, às vezes, pode ser que aconteça, assim. Mas sempre de uma forma muito
mas
carinhosa.
Mas não vira um evento, Cris? Tu na rua não junta... sei lá, 100 pessoas querendo fazer fila pra tirar foto, não?
Depende de onde a gente tá, às vezes. Por exemplo, se para um ônibus de excursão do interior e desce uma pessoa e me reconhece, aí o ônibus inteiro
tira
foto
ônibus é um problema.
Comigo, né? Um colégio, por exemplo, assim, que vem uma criança que tava com vergonha, assim, tirar uma foto. Aí quando um se encoraja, vem todo mundo tirar a foto.
Claro.
Mas eu realmente lido muito bem com isso, sabe, PG?
E tu disseste assim, na rua, quando alguém para pra tirar foto comigo, na rua onde? Normalmente, onde é que tu anda na cidade, Cris?
Olha, em vários lugares.
Agora sim. Assim,
agora
vamos
saber. Como é que tu vivencia a cidade?
Assim? Eu ando hoje em dia muito mais de carro, confesso, do que a pé, né? Uhum. Eu já andei muito mais, assim, a pé. Mas, por exemplo, assim, às vezes eu tô correndo ali na orla do Guaíba, que eu gosto,
corre na orla.
Tipo, gosto de correr ali, assim, de vez em quando. Porque às vezes as pessoas... Aí é um pouco desagradável essa parte. Assim.
Atrapalha o
exercício. Eu tô correndo, fazendo meu exercício. Daí as pessoas querem que eu pare pra fazer uma foto. Aí é meio chato, porque eu tô contando o tempo, às vezes, e tal,
Acontece
né?
Acontece comigo na redenção também.
É, mas assim, eu já fui muito mais até de circular por Porto Alegre, quando a minha filha era pequena, que eu adorava levar em parque. Né? Com a minha cadelinha, hoje eu gosto de passear ali pelo Marinha também, uhum. De vez em quando. Eu hoje moro aqui no Morro Santa Teresa, morei sempre, minha vida toda foi no Menino Deus.
Te criou então, no Menino Deus,
me
né?
Me criei no Menino Deus.
Na Ganso?
Quando eu nasci, meus pais moravam na Avenida Ganso, depois de um tempo a gente foi para a Rua Costa e voltamos ainda para a Avenida Ganso por muito tempo, assim, foi de lá que eu fui pro Rio de Janeiro, foi de lá que eu saí de Porto Alegre, uhum.
E tu, Werner, ele entra com a gente, tu curte a cidade, consegue aproveitar?
Consigo, desse mesmo jeito, né? Às vezes quando a gente tá na orla, a gente tem que parar suado, enxergado. E ficar tirando foto ou no supermercado, também acontece muito. Se tiver um ônibus ou uma escola, aquelas turmas de escola, assim, que na verdade, quem mais, como eu não tô no ar toda a pandemia, né? Então são os, assim, crianças de 10 anos para cima, os pequenos é a professora que conhece. Uhum. E aí ela para e faz a cena da foto. Mas de maneira geral, assim, muito tranquilo, muito uma outra vez só.
Uhum.
Não é uma coisa que aconteça assim o tempo todo.
Sempre.
E eu tenho para mim uma norma interna, assim, desde lá no início, no Verdes Anos, quando isso começou a acontecer, nunca dizer não. Eu nunca disse não. Às vezes a gente tá com o garfo, tá mastigando a comida, o cara chega para tirar foto, aí você engole, levanta, ele diz assim, pô, não te deixam almoçar, né? Aí uma vez eu disse, nem tu.
Sim.
Mas de boas, assim. Eu uhum. acho que tem isso.
Verdadeiro.
Tem uma coisa tranquila. É, Porto Alegre tem uma coisa tranquila.
Cris, tu adora Porto Alegre.
Adoro Porto Alegre.
Fala um pouquinho sobre isso. Tu morou fora. Cris, tu vai te metendo junto,
claro,
aí também.
Vamos lá.
Eu morei fora, né? Quando eu fiz a Casa das Sete Mulheres, em 2002, olha quanto tempo faz isso.
Uhum, 21.
Eu fui pro Rio. E aí fui contratado na Globo e tal, tinha contrato de vários anos, levei família, me desfiz do que eu tinha aqui para ir, bom, agora a minha próxima etapa é morar no Rio.
Seria definitivamente.
Aí passaram-se alguns meses, não sei quantos, eu comecei a procurar, a única coisa que eu conseguia, naquela época a gente não conseguia ouvir rádio no celular, então tinha o Canal Rural. E eu ficava vendo leilão de ovelha, leilão de ovelha, só para lembrar do Rio Grande do Sul. E ficava vendo o Canal Rural. E aí, quando comecei a ter acesso à rádio, eu fiz uma coisa que eu não fazia aqui, que é ouvir todos os dias o Saldo de Redação. Uhum. Então, me divirto muito no Saldo de Redação, né? Naquela época, ainda tinha alguns dos participantes nem estão mais vivos, né? Mas foi muito legal. E esse período todo, eu sou identificado como gaúcho no Brasil inteiro. E aí as pessoas
talvez
dizem
pelos
assim,
personagens, né, Werner?
Porque também, porque como o nome é difícil, eu sou o ator gaúcho.
Uhum.
Né? Além do Bento, eu não fiz outra coisa assim, de nível nacional de Rio Grande do Sul. Fiz um irlandês e tal, marcou muito.
E o que te trouxe de volta?
O que me trouxe de volta? A saudade de Porto Alegre, a vontade. E é de Porto Alegre mesmo, não é assim do Rio Grande do Sul. Uhum. Eu pertenço a esse lugar. Sabe? É uma coisa muito... Eu compreendo os códigos ocultos desse lugar, o jeito das pessoas, sabe? O jeito de olhar, o jeito que tu tá me olhando, sabe? Essa coisa franca. O Jaimão Jardim tem uma frase muito legal, ele diz que no Rio Grande do Sul teu inimigo te olha no olho. Porque não é assim nos outros lugares. O teu inimigo é aquele que está escondendo, te olhando. Pode ter certeza. O cara não está te olhando. Mas eu gosto dessa franqueza. E às vezes até desconcertante, né? E ainda que me irrite um pouco com a autodepreciação que as pessoas costumam fazer, né? Ah, porque isso aqui é não sei o quê, isso aqui é... Eu não acho nada disso. Eu bato boca assim. Pô, tu tá criticando um negócio. Eu morei no Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, morei no Rio de Janeiro. Eu sei o que é machismo. Eu aprendi lá.
Olha aí.
Eu sei o que é caretice. Eu aprendi lá.
Por que, Werner? Fiquei curioso.
É, porque é, cara.
Lá é mais no Rio é uma, do que aqui.
Muito mais. E no Rio tem um negócio... Pô, será que os cariocas vão, meus amigos vão... Mas assim, ó, as mulheres são machistas. E fica aquela coisa assim, né? Todo machista tem uma mãe, né? Que ensinou ele aquelas coisas, né? Foi criado por uma mãe. Pô, no Rio você entende isso, sabe? Tem, é o mais de pessoas jovens... Pessoas jovens, meus colegas, que ainda estão num meio que devia ser um pouco mais tolerante, compreensivo, tradicionalmente é considerado assim, mas Porto Alegre é mais legal. Olha a quantidade de teatros, olha a quantidade de peças em cartaz que tem em Porto Alegre.
Somos uma grande pequena cidade, né? Exatamente. Eu acho, porque a gente tem coisas boas de uma grande cidade.
Uma pequena metrópole, Cris.
Mas ao mesmo tempo a gente se sente numa cidade pequena, sabe? Agora minha filha está morando em São Paulo, eu tenho ido muito a São Paulo também. E é incrível isso. Lá é realmente uma grande cidade, né? Uhum. Uma grande cidade. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Mas assim, muitas peças que estão lá já passaram por aqui, e às vezes vem aqui primeiro, inclusive, né, Werner?
Vem aqui
o pessoal gosta muito de lançar peça aqui, porque gosta muito do público.
É verdade.
Do público gaúcho. Então, eu acho que é isso, a gente tem as duas coisas, sabe, PG? Eu também já morei fora um tempo, eu me lembro que logo
morou
que eu terminei
no Rio,
minha faculdade,
tempo, né,
primeiro
eu
morei um tempo nos Estados Unidos, assim, eu até fiz o TOEFL para poder fazer uma pós-graduação e continuar a carreira por lá. Mas essa coisa que o Werner falou, da gente se sentir pertencendo a um lugar, isso para mim é fundamental, sabe? Eu acho que eu não poderia morar sendo uma estrangeira, sabe? Uhum. Numa terra que não é minha.
Sim.
Eu posso passear, adoro viajar, adoro conhecer novas culturas, novos lugares, mas eu gosto muito de voltar.
Eu sou muito enraizado também, Cris.
Depois eu tive um período, eu morei 3 anos, não tanto como o Werner, que morou 17, mas eu morei 3 anos e meio no Rio. Muita gente me pergunta, mas por que tu voltou a pergunta que eu fiz pro Werner, né? É isso,
tu
sabe?
Por quê, Cris?
Minhas raízes são aqui, né, PG?
Sentiu saudade mesmo?
Eu senti a saudade
da tua terra.
Da minha terra, assim, sou muito ligada à minha família e tal, e eu me lembro também, o Werner falou alguma coisa sobre assistir a questão do...
do
sala de redação. Eu me lembro que eu, em Porto Alegre, quando eu morava em casa, assim, eu não gostava que meu pai ficasse ouvindo óperas, assim. Sabe que eu saí pra comprar um CD de ópera pra ouvir em casa no fim de semana, lá no Rio. Lá no Rio.
É, e eu tentei me adaptar no Rio. Eu tenho muitos amigos carioca. Eu fui muito, assim, ó, tratado como um pachá no Rio de Janeiro. Sim. Né? Tava acontecendo naquele momento, era uma explosão... E foi muito bem tratado, tenho grandes amigos e tentei, de fato, me adaptar, sabe? Meus filhos foram, minha mulher foi, nós vendemos aqui e aí chegou um momento... Primeiro chegou o momento do início da adolescência dos filhos, que um dia eu disse assim, olha, fizeram uma lista das 100 melhores cidades para se criar adolescentes. O Rio de Janeiro não tá. Claro que não, né? Tu imagina criar um adolescente difícil, no Rio de Janeiro, né? Cara. Tem que ficar ensinando, não sobe morro. Não vai pro morro, tá, sabe? Cuidado disso, cuidado daquilo. Então, cara...
Mas em Porto Alegre, vocês acham que é uma boa cidade? Porque eu ia perguntar para vocês, claro, a gente tá falando super bem da cidade, mas eu acho que a gente pode também refletir sobre a cidade, falar dos seus defeitos justamente para ela evoluir. Mas vocês sentem falta... O Werner tem 64 anos, né, Werner? A Cris, 10 anos a menos.
Boa pesquisa.
Mais ou menos isso, né?
Aí, pessoal, agora vocês sabem.
Desculpa. Alguma indelicadeza. Mas vocês sentem falta de algo que viveram em Porto Alegre? Quando eram jovens, O que, Cris?
Eu sinto vontade de, por exemplo, ter deixado a minha filha fazer muitas coisas que eu pude fazer. Brincar na rua. Nós tínhamos a turma da rua. Eu morava na Avenida Ganso e nós tínhamos a turma da rua. Chegava a determinada hora, todo mundo chegava do colégio, almoçava e tal, e descia pra rua. E os pais da gente não estavam nem olhando, a gente estava ali sozinho, a gente brincava na rua. A gente tinha as nossas bicicletas e a gente tinha ainda os da rua do lado, da baixa.
No Menino Deus,
a turma. Isso, no Menino Deus. Então a gente tinha essa coisa de brincar na rua, sabe? Sozinho, de poder andar para lá e para cá, de ir na casa de uma amiga a pé, caminhando e tal. Que hoje em dia a gente não consegue fazer isso com os filhos, né?
Não.
Isso eu acho que é uma das coisas que mais me incomoda, sabe? Veja, que mais sinto falta.
E a gente está vendo crescer cada vez mais em Porto Alegre, inclusive os grandes condomínios, por isso as pessoas estão se encastelando.
Estão,
né,
se encastelando, vivendo... essa coisa das grades, né? A gente poder viver sem grades.
Eu acho que as pessoas exageram além daquilo que os fatos informam. Esse excesso de segurança e grades e coisas dentadas lá em cima e não sei o quê, isso tem mais a ver com o Rio de Janeiro do que com Porto Alegre. Nós não temos essa realidade ainda.
Mais ou menos. Né? A minha mãe, por exemplo, eu estava falando da Avenida Ganso, anos depois, a minha mãe foi assaltada na frente da nossa casa, sabe? Levaram ela dentro do carro, aquela coisa,
sim,
sabe?
Eu passei por isso
então,
também.
Então, assim, eu acho que isso é muito triste, que não se sonhava nisso na época. Eu, por exemplo, eu ia pro colégio de ônibus, teve uma época que primeiro eu estudei perto ali também, estudei no Euclides da Cunha, depois no Presidente Roosevelt, mas depois quando eu fui estudar no centro de Porto Alegre, eu ia sozinha de ônibus, eu tava na sexta série, sabe? Então eu ia sozinha de ônibus pro colégio, pegava ônibus de linha.
Não, os meus filhos foram sozinhos.
E isso é uma coisa que eu não pude fazer como deixar minha filha fazer, né?
Claro.
Então eu acho que essa proteção que às vezes a gente tem que dar pros filhos, assim, em função da violência, que não acontece só em Porto Alegre, digamos, né?
Não, mas...
Tá me perguntando o que eu sinto falta.
É,
eu sinto falta dessa vida, né?
Ela é muito menor e ela tem uma coisa interessante, assim, que eu acho que é interessante. Claro que não é interessante, mas é diferente. Primeiro que dificilmente vão te matar. Segundo, que dificilmente vão te cobrir de porrada.
É porque um assalto. Tá traumatizado com as outras cidades que tu morou.
Porque é diferente, tá vendo?
Porque aqui também não é.
Um assalto, vão te levar no carro e tá. Claro que é ruim. Eu tive arma em cima de mim, e aqui em Porto Alegre. Mas mesmo assim, eu sabia que eu, no outro dia, ou daqui a 2 dias, estaria em casa.
Você sabe do que eu sinto falta? Parece uma coisa menor, uma bobagem. Eu sinto falta de decoração de Natal.
Hoje em dia não tem mais. É impressionante.
Natal fixa.
Não tinha uma campanha.
Há um tempo atrás teve, faz tempo
prêmio.
Que não tem mais. Faz muito tempo que não tem. No interior.
Teve concurso,
interior,
exatamente. Acho que no interior
quando
ainda tem.
Morava aqui antes.
Sabe qual é a minha impressão? Acho que tem relação com o que a Cris estava dizendo, Werner. Não sei se tu concorda. Pode ser uma bobagem, mas inclusive um dia eu conversei com o Mário e a Diana Corso sobre isso e eu achei interessante, assim, o que eles trouxeram. hoje, justamente por a gente não estar mais na rua, quer dizer, o convívio entre vizinhos diminuiu muito. E também essa verticalização, né, dos prédios, a gente, sei lá, tem 50 pessoas no mesmo prédio e tu não sabe quem é o teu vizinho do lado. Quando era casas, a gente sabia, a gente convivia. Então, por que que a gente vai fazer uma decoração na fachada se não tem ninguém na rua para admirar, né? As pessoas não estão ali mais olhando aquele tomar chimarrão, todo mundo se reunir. Então me parece que pode ter alguma relação com isso, assim, com as pessoas entrando mais, se encastelando mais. Isso é uma coisa. Mas tu adora Porto Alegre, né? O Werner tá, falou mal de Porto Alegre, o Werner ficou ofendido.
Já ficou ofendido. Eu gosto de Porto Alegre. E agora tem coisas. Quando eu voltei no dia. Eu entrei na casa onde eu estou agora, no dia 14 de fevereiro de 2020. Em dia 17 de março de 2020 veio a pandemia. Então, eu agora que nós estamos saindo, agora que eu estou vendo como mudou o trânsito. Esses dias eu fui ali para o quarto distrito e me atrapalhei todo, porque não sabia para que lado, aonde que as ruas dão mão, e mudou, até no Bonfim mudou a mão das ruas. E, então, agora eu estou retomando isso. Mas é impressionante, o quarto distrito é um exemplo. Bom, a orla nem se fala, né? Valorizou o lote aqui em Porto Alegre com a orla, né? Os imóveis
orla.
São
por
mais,
que estão
mais
tanto,
subindo,
né,
de valor.
Pra gente fazer aquela orla.
Muitas
ali.
Gerações perderam de
perderam,
aproveitar, né?
Eu inclusive penso isso, sabe? Às vezes eu fico, sabe que eu passo por ali e eu fico pensando como era mesmo antes, né? E aí vem a imagem assim para mim, e realmente era muito, muito triste, muito árido aquilo ali, tão lindo, e cada vez vai ficar melhor, né? Não, eu tenho
ali,
esperança.
Gente, se realmente fizerem como querem fazer desde o Cais Mauá lá perto da rodoviária, né? Até seria até o Beira Rio ali mais ou menos.
Não, até o Barra Shopping. É até o Barra Shopping.
Exato.
Até o Barra, claro, é claro,
Barra,
é verdade.
É.
Se consegue fazer
o Beira
tudo
Rio
isso.
O Beira-Rio ocupou a área pública com umas coisas privadas.
E acho que depois
privadas,
vai emendar aquilo lá com aquela parte, público. Até lá o Veleiros
eu
do
acho
Sul,
que o
até Beira a Zona
Rio,
Sul.
Aquela parte do clube, do Internacional, devia virar público, como o resto todo.
Eu também não gosto muito disso, Ed, de se privatizar.
Eu acho, mas eu tenho certeza que os colorados tomaram
essa decisão. Mas a do Grêmio, por exemplo, havia uma negociação para se vender a escolinha do Grêmio.
Vai sair.
Para entregar para a prefeitura daria uma permuta lá, enfim. Mas o que eu acho é que nós vamos ter, talvez, a orla planejada. Se rolar tudo isso, mais legal do país, como orla.
Eu sou tão antigo, Cris, que eu lembro uma vez, vim com meu pai, nós morávamos em Novo Hamburgo, e o Parque Marinha tinha recém sido criado, aquilo é um aterro.
Eu lembro quando criaram.
E as árvores eram do meu tamanho.
É, eu lembro disso também.
As árvores do Marinha, que agora não deixamos cortar de jeito nenhum, mas elas eram pequenas, elas foram todas plantadas. Todo o parque foi plantado.
Eu lembro disso.
Que legal. Ah, tu morava ali.
Eu morava ali. Eu morava ali. Isso. Meu pai gostava muito de caminhar e ele media as árvores, sabe? Que era engraçado isso.
Um barral vermelho, assim.
É muito legal.
A Cris estava dizendo que se criou no Menino Deus, mas tu, Werner, cresceu a tua adolescência no Vale dos Sinos,
em
ali.
Novo Hamburgo. Eu nasci em Porto Alegre, ali no Moinhos de Vento. Daí, porque a minha mãe era de Porto Alegre, a família era de Porto Alegre.
Mas a tua relação com a cidade, ela se começou estreita depois. Mais na juventude. Quando, o que? Faculdade, por ali?
Na faculdade, com 19 anos. Uhum. Naquela época, a gente terminava o que chamávamos de segundo grau aos 18. E aí tinha 5 de primário, 4 de ginásio e 3 de ensino médio.
E isso que a Cris falou, essa relação com a cidade, porque isso de sair à noite,
poucos,
por exemplo.
Morava em República com colegas.
Mas não
sabe?
Sente falta?
De... Sair à noite, eu me lembro de. Assim, você está apaixonado por alguém que também está apaixonado por você, mas você não fez nada ainda, nem ela. Então a gente ficava caminhando pelas ruas do centro, pegava a Independência, descia para Osvaldo. Eu passeava de noite na Redenção.
Tá, e esse não é um ponto passeava. Que a cidade perdeu, velho?
É, eu acho que sim. A gente. Porque o problema é esse, cara, o medo do semelhante, né? Eu sempre penso, o medo do semelhante que é...
Que triste isso, né?
É uma grande perda para cada um de nós.
É.
Ter medo de... Sabe, você vê alguém, tá? Puxa, eu tô passando aqui no parque, já tá
coisa
de noite
triste,
e tal. Aí você vê alguém, já se arrepia, já... Por quê, né? A gente tem medo, nós temos medo de nós mesmos.
Se a gente tivesse medo de um bicho, né? Aí tudo bem, mas medo do ser humano é complicado. Agora, nós estávamos falando aqui de uma área muito bonita e eu queria falar de uma outra que eu gostaria de ver muito bonita, que eu realmente, cada vez que eu viajo, eu me impressiono. Ah, o nosso Riacho Ipiranga aqui.
Gente, aliás, não tem como entrevistar o Werner e não falar sobre isso, né, Werner? Daqui a pouquinho tu...
Daqui a pouquinho a gente...
Mas em qualquer lugar do pesca mundo, submarina. Aquilo ali certamente seria um dos pontos altos da cidade. Olha em Paris, no Rio Sena, quando você tá, né, você tá andando. E de repente a gente tem o nosso lixão ali, né? Isso ali me incomoda demais,
tem
sabe?
Toda... E é um privilégio para uma cidade ter um bioma no meio.
Exatamente.
É lindo, né? Garças ali, Cris. Aquilo é um
isso
horror,
me incomoda,
a maneira
sabe?
Como é
Mas
tratado.
Eu tenho esperança, assim, que algumas gerações à frente venham se beneficiar daquilo ali. Porque é uma coisa que tá praticamente ali, né? É um presente para a cidade, como tu disseste, PG.
Sem dúvida.
Não é possível
Já
que aquilo ali não seja melhor usado.
O riacho sem a avenida, que maravilha poderia ser. Que parque com um riacho no meio.
Mas tu sabe que eu...
Sem a Ipiranga.
Mas eu gosto da urbanidade junto, Werner. Isso
Mas não
me
tem
parece
espaço
legal.
Ali, aquela ciclovia chega a ser perigosa para as bicicletas baterem umas nas outras.
Não, tem alguns lugares que é realmente complicado, que elas fazem assim, né?
É que tem um projeto
não tem espaço,
de fazer um parque larga, justamente ali.
Botar
assim.
Os chorões, salgueiros.
Ah, assim. E bancos, tu sentar ali em volta, banco, tu ficar ali.
Aí de novo, namorar. Tá
exato, né? Tem aquela outra parte ali da, em volta da Ponte de Pedra que ficou bacana.
Ficou.
Ah, sim, o Largo dos Açorianos.
Ali ficou muito bom.
Os Açorianos, ali o Largo.
Ali ficou muito
lindo.
Legal.
Para mim, um dos pontos mais bonitos da cidade hoje, inclusive. E legal porque aquilo ali é a história da cidade, né, Cris? A Ponte de Pedra. Assim como o Arroio de Luva é a história de Porto Alegre.
Então
triste não se valorizar isso.
A gente vê muita coisa que melhorou, mas a gente ainda vê coisas que precisam. Por exemplo, nós falamos aqui há pouco do Parque Marinha do Brasil. Esses tempos eu estava caminhando e fui caminhando até um pouquinho a mais do que eu imaginava. Fui até lá, desci o morro ali, fui até a usina do gasômetro. E aí foi ficando escuro. Da Ipiranga até ali, sabe onde tem ali os canhões ali? Não tem uma lâmpada no parque.
Dentro do parque?
Dentro do parque. Não tem uma lâmpada acesa. Foi tudo sendo roubado, os fios e tudo mais, e não se repôs.
Essa é uma praga
essa
recente.
É a praga recente
né?
atual.
É uma
né?
pena, né? Mas aí a gente deixa de aproveitar também, muitas vezes, até por essa questão.
Tem toda a razão. O furto de fiação, nossa, é um problema gravíssimo.
Como é que esse troço é tão volumoso?
Mas, e olha que
como
tem semáforo
é
fora do mar.
A repressão a isso não descobre onde é que está, quem está comprando. Isso não é uma coisinha qualquer que você esconde num pacotinho. Isso é um troço enorme. É. 40 mil. 1.000 metros de fio de cobre, eu vi o último, acho que era 40 mil. É muita coisa, Cris. Como onde é que guarda? Guarda num lugar onde as pessoas vão comprar. Esse cara compra de quem roubou e assim por diante.
Isso é um absurdo.
Como é que não descobre?
Isso é um absurdo.
Quem que não
sabe?
Quer achar esses fios?
Está faltando um trabalho de investigação muito claro, concordo plenamente.
Essas pessoas que depredam a sua própria cidade, eu acho muito triste, sabe?
Tu viu que semana passada quase 300 mil pessoas ficaram sem água porque furtaram fios
Exatamente.
Numa estação de bombeamento? Imagina, daqui a pouco vai parar a cidade, né? Porque
que triste.
Outra coisa que também me incomoda são as pichações, né?
Incomoda.
Porque
eu também não
enfeiam
gosto.
Demais a
eu
nossa
também.
Cidade.
Eu sei que é controverso, mas eu não gosto. Que coisas. Não, já me disseram, não, em prédio público não pode fazer, só no privado. Por quê?
Pois é, mas se o prédio é meu e eu não gosto de pichação, por que que eu tenho que aceitar que vá alguém lá e pinte do jeito que quer, entendeu?
Não tem que aceitar.
Eu acho
nós todos
muito ruim,
que passamos
e
ali
acho que
e
também
olhamos...
tem que ter uma repressão muito grande a isso. A gente sabe que hoje tem câmeras, né, espalhadas por
tem,
todos
claro.
Os lugares. Também eu não sei como é que não se pega mais, sabe, gente, fazendo essas depredações ao nosso patrimônio.
É verdade.
Sabe, mas, a gente não é, eu queria só acrescentar assim, não é não ver os problemas, né, gostar tanto de Porto Alegre. Hoje de manhã teve uma conversa de vocês com o prefeito, eu estava ouvindo. E ele é um cara que conhece muito a cidade, né, esse Melo. Todos esses problemas do transporte público é um problema aqui. Problema sério, sabe?
Sério.
De falta de investimento, de descuido. As empresas descuidam de ônibus, essas coisas. E o transporte público de massa. Por que que nós ainda não temos transporte tipo metrô, tipo Transurb? Em outras áreas, sabe? Ah, porque a conta faz assim, bom, mas não é assim que se gere o serviço público, não é para dar lucro. Não é esse o objetivo do serviço público. Ah, porque ele vai ser deficitário. Ok, serviço público.
Uhum. Sim, uma obrigação prestar o serviço.
É, ou então, lá, lá no Cafundó do Judas, você não leva luz elétrica porque não é rentável.
E, de novo, o exemplo de quando a gente vai para fora, né? Porque quando a gente vai para fora, muitas vezes a gente usa transporte público, né? E usa bem.
É, usa bastante até.
E, de repente, chega aqui e aqui tu não consegue usar, porque é muito ruim.
É, e cada vez mais essas novas opções aí de aplicativo e acaba só as periferias usando o transporte coletivo. As classes médias não usam, né? Isso é muito cruel, né?
É muito cruel,
que
porque
a tia mais pobre que sustenta o sistema.
Eu ia pro colégio de ônibus.
Claro.
E a Juverna também disse que os filhos iriam de ônibus e tal. Hoje em dia é muito difícil.
É verdade.
Porque a qualidade é muito ruim.
Mas, a qualidade, a frequência. Aí vem tu lá no colégio, então, se perdeu aquele ônibus, já vai perder um turno.
Tu não vai te escapar do arroz dilúvio, Werner.
Tá bom. Tá bom. Nós vamos falar sobre o arroz dilúvio.
Eu lembro que eu dei essa notícia.
Tu deu, Cris? Não, já tá.
Eu acho que tu tá numa das montagens daquela
Certamente.
Do show do Schumann, você tá. Eu sei que a Fátima e o William estão. Eles deram a notícia no Jornal Nacional.
Isso
aí,
ano,
e o pessoal,
Werner?
Isso foi 2011.
2011.
No dia que é a noite mais longa do ano, né? 21 de junho.
Frio. Estava gelada a água.
Tá. E fedorento. Muito fedorento.
O que houve, Werner, ali?
Eu dormi,
né?
A minha filha estava estudando, a minha filha quis estudar pelo menos um ano no internato, quando nós saímos do Rio. Então tinha um internato em Ivoti, muito legal, a escola toda voltada para música. E aí, ela estava lá. E eu pensei, eu vim do Rio na tarde anterior, eu estava fazendo Passione, aquela novela. E aí eu disse, vou fazer uma surpresa para minha filha. Mas eu estava cansado e agitado. E aí, dormi e levantei bem cedo. E para ir para, olha só, lá da Assunção para Ivoti. Eu cruzava a Ipiranga para ir até o túnel e ir embora. E eu não me lembro de nada mais ali daquela altura. E eu só me lembro de acordar 7 quilômetros para dentro da Ipiranga, dentro da água. Eu andei dormindo.
Tu quer dizer que o carro foi andando?
Eu não entrei na Ipiranga, conscientemente. Foi andando e tinha sinaleira. Era o pessoal da PUC que estava começando a fazer trânsito. Tanto que foi
o carro caiu e ele seguiu...
Não. Ele não lembra de ter entrado na Ipiranga.
Ele não entende de ter entrado na Ipiranga aqui, 6 quilômetros antes.
Ah, perfeito. Não, eu tinha entendido errado.
Em algum momento desses 7 quilômetros o carro caiu.
E eu estava com uma certa velocidade porque eu cravei o carro lá no meio do arroio. Não foi assim que ele foi, despencando e tombou. Não, ele foi assim, ó.
E quando acordou, que susto.
Porra. Se eu tivesse acordado de cabeça para baixo, com o airbag abrindo e a água, eu não acho que eu morreria.
O airbag abriu ali?
Sim, abriu.
Tinha piada, né? Chega de carro sem airbag.
Chega de carro sem airbag. Eles fizeram uma festa aqui que chamava...
Das carroças.
Chamava Chega de Carro Sem Airbag. Era uma festa.
Era uma festa.
Aí eu fui pro Festival de Cinema em Fortaleza, também tinha uma festa chamada Chega de Carro Sem Airbag.
Maravilhoso.
Fortaleza. E os caras falavam, sem airbag?
Mas chamou atenção que, claro, eu ia estar nervoso. Então, quando vão conversar contigo ali na saída, tem um repórter...
Aí foi que eu comecei a ficar trêmulo.
Tu tava nervoso, né?
Eu me dei conta, eu fiquei tão trêmulo. E um cansaço me abateu, sabe? Por ter sobrevivido, sabe? Essas coisas todas. Porque enquanto que eu tava lá embaixo, conversava, quem me tirou do carro foi um morador de rua que estava dormindo embaixo daquela ponte. Porque as outras pessoas lá em cima diziam assim, vai explodir, porque o airbag
não faziam nada,
dá
gente.
Aquela fumacinha do talco. E era um carro diesel, não ia explodir de jeito nenhum. Então o cara me ajudou, tal, saí, cheguei lá em cima, veio o Mauro Saraiva Júnior, que tinha acabado de subir com o helicóptero para fazer o trânsito, desceu e veio correndo e tal. Quando ele me reconheceu, ele disse, pá, velho, tá tudo bem, tô com o helicóptero aqui, eu te levo pro hospital, tu tá sentindo nada? Eu disse, cara, não tô sentindo nada. Me dá uma exclusiva. Disse, claro. E aí começou a baixar o troço.
Aí eu falo
que nem bêbado, como se eu tivesse bêbado. E os caras
acentuaram. E não tava, tu fez o bafômetro e deu negativo.
Quatro
só pra gente deixar claro. É.
4 bafômetros deram zero, porque os azulzinhos não acreditavam que eu estava. Né? Imagina, um ator estava na gandaia, estava na zona.
Pior é isso, né? A fama que a gente ganhava, né?
E aí fiz 4 bafômetros. Né? Gabaritei.
Mas então é assim, quando liga a câmera ali, é que tu entendeu que... Bah,
e eu estou aqui
e aí
em
começou
cima
a ficar
e
tenso,
olho para
né?
trás e vejo aquele carro quase submerso. Disse, cara, olha só. eu sobrevivi a um negócio. Eu pensei, se esse carro não fosse uma caminhonete pesada, fosse um carro mais leve, ele virava.
Uhum.
E aí, meu...
Deus unir.
Acordar de cabeça para baixo, dentro d'água. Eu não sei se eu... atinaria.
Vocês falaram sobre as cidades onde moraram no Rio de Janeiro, os dois viveram no Rio. Mas vocês conhecem muitas cidades, viajaram muito, né, no mundo todo. E eu tenho essa curiosidade se tem algo... Certamente tem, claro, senão vocês não estariam aqui. Mas o que faz Porto Alegre ser única, né? Em comparação, inclusive, a outras cidades maravilhosas, né? Que vocês já visitaram na Europa, por exemplo. O que que Porto Alegre tem que outras cidades não têm? O Werner falou muito sobre o espírito das pessoas, né? O jeito de ser.
Mas eu acho que essa coisa, assim, sabe, PG, dela ter esses dois ares ao mesmo tempo, de ser uma cidade que ainda preserva coisas de uma cidade pequena e, ao mesmo tempo, ela já é uma grande metrópole. Nós temos 1,5 milhão de habitantes, quase.
Tem 1,5 milhão, sim.
Exatamente. Então, é uma grande metrópole, sabe? A gente hoje consegue ter aqui... muita coisa bacana, seja aí nas artes, seja aí na hoje ainda a gente fez uma matéria no Jornal do Almoço sobre as empresas
de... Uma pequena metrópole que tem dois museus, desculpa te interromper, né, desse cacife, a Fundação Iberê e o Margs, não é fácil, né?
Claro que não é fácil.
São dois museus que poderiam estar em qualquer lugar do mundo mesmo. Assim, a gente tem dois
agora,
aqui
numa metrópole. Inclusive, me lembrei do Érico Veríssimo, que dizia, né? Eu moro na cidade que tem uma orquestra sinfônica, que ele se gabava muito de dizer
exatamente.
Isso lá fora. Então, é uma cidade que tem uma orquestra sinfônica, deixa eu lembrar aqui do nosso querido escritor. E, então, assim, ela tem coisas maravilhosas, né, PG, de cidade grande, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto numa cidade pequena,
tem
sabe?
Razão.
A gente tem alguns hábitos. Olha o nosso BRIC, passear pelo BRIC, que numa hora autoastral. Não é maravilhoso?
Eu adoro a Redenção também. Vocês preferem a Redenção do que o Parcão, se a gente fizer um campeonato aqui.
Sim, e atualmente a Orla, né? E o Marinha.
Exatamente.
Eu acho, o Marinha é um parque muito bonito.
Uhum.
Ele tem uma distribuição, como é que se diz? Paisagismo muito bonito.
Uhum.
Mais legal do que o Parcão, que também tem paisagismo, né?
É, o Parcão é pequeno,
é
né?
Menorzinho.
É muito pequeno.
É menorzinho.
É.
A minha infância foi na Redenção.
Ele tem 980 metros o circuito. Então, isso fazendo uma roda inteira.
Uma coisa que eu acho muito Porto Alegre, que eu adoro demais, é o viaduto Otávio Rocha. Eu acho espetacular aquilo ali. E tomar uma bebidinha ali em cima, na escadaria, eu acho aquilo fantástico, fantástico. O gasômetro também, velho.
Outro lugar lindo que eu estive lá faz uns 10 dias, fui assistir uma missa, a Igreja das Dores.
Sim, como
gente,
é bonita.
Gente, a nossa Igreja das Dores...
Que agora é uma basílica, né, Cris?
Eu estudei no Colégio das Dores, então eu ia muito ali, né? Mas fazia tempo que eu não voltava. Depois da reforma, eu não tinha ido lá. E é fantástica aquela nossa igreja. Primeiro, aquela escadaria maravilhosa, né? A vista que tu tem lá de cima.
Ela levou 100 anos para ficar pronta, ela tem três estilos de arquitetura. Conforme vai subindo, vai mudando. É muito louco.
Exato.
Acho que é colonial e depois o eclético ali. E em cima, aquelas torres são góticas, né?
É.
Eu acho uma loucura. Aquilo ali
demais.
Só tem aqui.
Só tem aqui.
Só existe
aqui. Tem uma outra coisa que só tem aqui. A igreja, como é que chama aquilo? Lá da antiga Carlos Gomes. Tem uma igrejinha ali, uma igreja luterana, que é a única, o imóvel, a única igreja modernista feita no Brasil. A única igreja. Como é que é o nome daquela igreja?
Não estou lembrando.
Do lado do Pastor Domes ali. Do colégio.
Sim, eu sei qual é, mas
Domes.
Eu não sei o nome, não.
Ela é modernista. E esse cara também construiu o prédio, também desenhou o prédio do Clube do Comércio, não o clube. Ali, aquele prédio da
no centro?
Do lado do mercado público.
Uhum,
aquele prédio também é uma arquitetura modernista.
Uhum.
É muito legal. E uma das torres de depósitos de frutas do Cais do Porto, que hoje em dia está desativado, também é desenhado por ele.
Uhum. Aliás,
esse arquiteto.
Porto Alegre descuidou muito do seu patrimônio arquitetônico. Né?
Poxa!
A gente podia
ser
mais
como?
Próximo do que Buenos Aires, por exemplo, conseguiu ser.
Com
né?
certeza.
Mas Buenos Aires está bravo também.
Teve uma época que tinha uma coisa de falso modernização, uma falsa modernização, né? Então os cafés viraram lanchonetes e tudo virou de fórmica e só era bonito se tivesse, não tinha mais café. Cara, quando eu cheguei em Porto Alegre em 78, a gente não encontraria um café para beber, tomar café, não encontraria mesmo.
Mas
quem começou a volta do café foi lá na Padre Chagas, o Café do Porto, numa garagem, aquela rua não tinha nada, só tinha aquela garagem para a gente tomar um café, o que era uma coisa estranha, porque ninguém tomava café. A gente ia nas lanchonetes, chamava na época.
Mas vocês pegaram uma coisa muito legal de Porto Alegre que eu queria ter visto e não vi, que era, por exemplo, a Salgado Filho, até o início dos anos 80, eu acho, o final dos anos 70, aquilo era um bulevar maravilhoso, né?
Eu não peguei isso, não.
Não chegou a pegar?
Eu vivi muito o centro de Porto Alegre.
Porque não tinha os terminais que hoje tem ali, né? Então tinha cafés, eu acho, livrarias na Salgado Filho. Era uma rua que era usada muito para caminhar. Não lembro,
Cris? Não, eu já peguei quando tinha ônibus ali.
Já tinha ônibus, voltado.
Eu peguei muito essa coisa de ir ao centro, assim. Eu me lembro que antigamente, quando a gente não tinha shopping, tudo era no centro. A gente precisava ir ao centro para tudo, os bancos.
É verdade, a gente ia muito.
A gente tinha que ir ao banco, hoje em dia a gente quase não vai mais a banco, né? Mas a gente tinha tudo, assim. Nossa, minha avó vinha de Soledade e era certo que a gente tinha que passear na Rua da Praia, a gente tinha que tomar comer um clube social, acho que era o nome daquele lanche que tinha nas Americanas, sabe? Então,
a Renner tinha um restaurante lá em cima,
a Casa Tigre tinha um super do restaurante. Aqueles outros restaurantes que a gente tinha ali na 24, no Floresta Negra, essas coisas
maravilhosas, isso aí, Floresta Negra era bom.
Era maravilhoso.
E falando em restaurante, o que vocês gostam hoje? Assim, tem um restaurante preferido?
Um restaurante preferido?
É aquele. Ué, da Dinda?
Ah, o Patissier Marcelo Gonçalves é um lugar super bacana hoje, que fica ali na... Como é o nome daquela rua, Werner? Vai, me ajuda. General Neto e entra na Marquês do Pombal,
Ou do Erval ou do Pombal.
Ah, eu já fui ali.
Perto da Félix ali.
Uhum. Exato. É muito gostoso. Nossa, é um lugar super astral que tu chega ali, assim, né? Super relaxado para tu ir comer alguma coisa boa, saborosíssima, porque o Marcelo é maravilhoso. É. Baita de um chefe.
Vale a pena a feijoada, hein? Vale a pena. Mas eu gosto de vários, assim. Eu gosto da proposta do bar, por exemplo. Eu acho legal aquilo, sabe? Uma comida com raízes da nossa comida gaúcha, mas com um toque, mais de cozinha contemporânea.
Mais refinado, assim, eu gosto muito da NB Steak para comer um belo de um churrasco. Eu acho que o churrasco realmente é a nossa marca registrada.
Certamente. Falando nisso, eu gosto muito do Barranco ainda. Eu acho o ambiente do Barranco, não sei se é um pouco
mas
de
a gente tem que ir de vez em quando no Barranco, né? Só para que não feche. Entende? É. Tem que ir de vez em quando. Opa, tá na hora de contribuir.
Eu gosto da lancheria do parque, né?
Porque é muito
legal. Pá, eu sou muito fã da lancheria. É a melhor lancheria do mundo.
Isso.
Isso é muito
e
papo
o Bar João,
Alegre,
o Lola. É. Eu sou da época do Lola, olha só que velho.
Eu
o
lembro
Lola.
Que tinha um tio que me levava sempre pra comer no Copacabana.
Sim.
Copacabana. Fechou na pandemia agora,
fechou,
né?
Fechou na pandemia.
Fechou na Copacabana?
Sim,
fechou
sim,
totalmente?
Sim.
Tinha umas coisas muito boas.
E outra,
boas,
comer no
né?
mercado público também, lá tomar uma bomba, aquele sorvete também. Maravilhoso, né?
E o restaurante.
Comer o mocotó também lá embaixo, nossa, é maravilhoso, né?
Eu ia fazer uma provocação final para vocês, que era para ser só umas bobagens, Parcão ou Redenção? Os dois preferem Redenção, eu acho.
E tem que acrescentar aquele japonês que tem lá na Cristóvão Colombo, que é muito.
Diga.
Eu não sei o nome.
Qual que é? É o Seninha?
Sakura, acho que é,
sim,
né?
Sim.
Que é do Nino. É, da mulher do Nino.
Olha só, quando que a gente imaginava ter um restaurante japonês em Porto Alegre? Né? Olha a variedade que a gente tem hoje de restaurantes italianos, restaurantes árabes, restaurantes japoneses.
A cidade mudou de qualitativamente nos últimos 40 anos de uma forma impressionante. Havia 3 teatros, havia 1 cine-teatro, havia, sabe, os cinemas havia bastante, mas eles começaram a fechar, não tinham, tinha só os sacais de restaurante japonês, não tinha mais, era tudo muito pouco,
muito
né?
Pouca coisa. Tudo a gente não pode falar de Porto Alegre sem falar no nosso Teatro São Pedro também, né?
Ah, esquecemos do Teatro São Pedro e Catedral.
Catedral, Praça da Matriz.
Palácio,
é, a Praça da Matriz, que é bacana, né? Ter tudo ali junto.
Eu
né?
Acho
poder
sensacional.
Poder legislativo, poder judiciário.
Aquele é um lugar que eu sempre levo
alguém, né?
A Luciana
visitar.
Eu levei lá para conhecer.
Eu ia perguntar isso, onde é que vocês levam visitantes de fora? Se tem algum lugar que vocês gostam, vamos mostrar
ali,
isso aqui.
Praça da Alfândega, ali naqueles prédios preservados.
No Brick da Redenção.
No Brick,
gosto...
na Casa de Cultura Mário Quintana, agora o gasômetro está fechado.
Eu gosto muito de mostrar de cima ali, às vezes a gente fica meio com receio de ir naquela parte ali das televisões ali, né, para mostrar lá de cima Porto Alegre, a vista que tem.
Ah,
mas
tu
é
vai lá.
Fundamental,
vezes,
eu
ali,
gosto.
Perto da TV mesmo.
É um lugar que às vezes as pessoas têm um pouquinho de receio de ir, porque é um pouquinho mais complicada a
segurança,
né?
Mas
é um lugar belíssimo.
Ali é muito bonito. O Apamecor tinha, a gente pegava, subia tudo, aí pegava à esquerda na ruazinha onde morava o Vasco Prado. o último lugar onde ele morou. E ele, na frente, se abria toda aquela vista. Ela tem um pouquinho mais ainda para a direita do que tem lá na TV. E eu fui agora, faz o quê? Um mês. Só que cresceu o mato. Sabe, não cortaram o mato, sabe, uma cega e capoeira mesmo, umas árvores baixas, não se vê nada.
O Morro da Paranacoa.
Não, a nossa Zona Sul também é muito bonita, né? A Zona Sul, quando tu sai caminhando ali, se tu sai ali por aquela zona ali onde tem o Macre, aquelas ruas que terminam, né, no Rio Guaíba. Você
já foi agora
ali
recentemente nesses
portais? Sim, nesses portais.
É maravilhoso. Eu não fui.
Vale a pena, não deixa de ir. É.
Essas ruas que terminam no Guaíba, elas agora, elas antes, né, Cris, a rua terminava e tinha um terreninho baldio ali.
Hoje é uma coisa bacana.
E aí, com a iniciativa privada, inclusive, eles fizeram uma revitalização daquilo ali e transformaram em pracinhas e tem bandas que tocam no final de semana. Cara, é muito legal, bonito para contemplar o pôr do sol. É. É muito
a gente
legal.
Precisa muito da iniciativa privada para fazer isso. Precisamos demais dessa
parceria, né?
É uma parceria com iniciativa mesmo. O cara, ele faz um negócio dele e ao mesmo tempo contribui para a comunidade, beneficia todo mundo.
Né? Acho que isso está ocorrendo.
Eu acho muito legal a gente poder curtir a cidade da gente, sabe? A gente poder estar assim, participando da nossa, né? Tá vivendo a nossa cidade. Eu acho muito legal isso, muito legal.
E não tem uma coisa que dói em vocês quando entra na cidade ali pela freeway? A maioria das pessoas entra por ali. Aquela entrada da cidade ali tem...
É muito turístico.
Não, se tu pega alguém no aeroporto e tu chega pelo aeroporto e vem pelo aeroporto assim em direção aqui à Zona Sul, é muito feia. Eu fico com vergonha.
Farrapos norte, ali. Eu não pego ali. Eu pego a beira do rio. Mas quando eu vim de táxi.
Mas quando tu sai do aeroporto, tem uma parte ali que tu tem que vir ali, né? É muito feio.
Mas
muito
eu me refiro feio também, Cris, a pobreza que tem ali.
Entre a arena e a...
Nossa, é uma pena,
e aquilo ali é um problema antigo e não se vence isso. Aliás, as bordas da cidade, de um modo geral, eu acho muito abandonadas. Assim. Muito, esse é um problema sério.
A gente tem isso aí. Mas eu quero contar um negócio legal. Quando eu estava no Rio, né? Então vinha para cá para trabalhar, para fazer algum comercial e tal. Vinha. E eu gosto muito de andar de carro. Gosto de dirigir na estrada e tal. Aí eu acho que fazia uns 4 anos que a gente não vinha. Eu digo a gente, a minha família, né? Minha mulher e meus 2 filhos. Então, eu tive uma possibilidade de vir para cá no Natal. Então, nós pegamos o carro, a caminhonete, e quando nós entramos, cruzamos o Mampituba, nós começamos a cantar "É o meu Rio Grande do Sul", todo mundo, e eu comecei a chorar, fiquei todo arrepiado. E quando a gente estava ali, no acesso à Cachoeirinha, na Freeway, nós começamos a cantar "Porto Alegre é Demais". E de novo choramos.
Que legal.
Foi muito legal, sabe? Assim, começamos a cantar e todo mundo canta. Olha só, já estou todo arrepiado. É. Mas são as coisas, sabe, que é um pouco inexplicável por que gostamos de alguma coisa. Né? Por que eu gosto de uma pessoa e tal? Tem várias razões, mas tem inúmeras outras que eu não sei declinar.
Exatamente.
Tem muitas razões que a gente não sabe.
A gente sente, mas a gente não consegue nem verbalizar, exatamente, né, Werner? Com certeza.
E esses hinos de Porto Alegre eu acho muito legais. Tem Porto Alegre é Demais.
Deu pra ti, Baixo Astral. Deu pra ti. Vou pra Porto Alegre. Como foram felizes.
Horizontes, aquela muito tempo que ando. E Amigo Punk, né?
Amigo Punk não podemos esquecer. Amigo Punk é muito bom.
Inclusive, podemos terminar com o Amigo Punk, né? O perimetral de hoje. Cristina Ranzolin e Werner Schindmann, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês. Obrigado pelo papo, obrigado pela conversa. Se quiserem contar mais alguma história aí que vocês lembram, fiquem à vontade também, tá?
Conta você.
Não, eu tava me lembrando aqui que o Werner é o segundo pai da minha filha, né?
Eu sou o Dindo.
Sabia dessa?
Por que, Cris?
Porque eles fizeram uma série. Minha filha é atriz também, né? Tenho que contar que minha filha é atriz.
A próxima grande revelação, a próxima estrela.
Ela gosta de musical, né?
Exato, então ela tá fazendo teatro em São Paulo. Mas ela foi, fez uma série com o Werner e ela era filha do Werner.
Eu não vi essa série, essa série passou.
Essa série vai pro streaming agora,
e
né?
E eu que coloquei pro diretor, né? Eu descobri, quer dizer, eu e o Zé Adão tínhamos visto o material, eu disse, cara, essa mulher... é muito boa. Disse, não, é uma mulher, é uma menina, velho, tem 17 anos. Eu disse, sim, mas ela vai ser uma mulher e ela é muito boa. E eu estava sendo chamado para fazer uma série e não tinha a atriz principal. E tudo que eu via que eles me mostravam, dá uma olhada, o que, que você acha disso? Eu disse, não, eu tenho uma atriz para vocês. E aí mostrei o material da Antônia. Foi...
Que maravilha.
Ai, que a gente Antônia
é muito
conheceu,
legal. Aí nós ficamos mais próximos.
Exato.
E aí eu fui pai dela, né? Mas eu também sou Dindo.
Essa série vai sair daqui a pouco, a gente vai ver.
Sim, ela estreou. Ela foi feita em Santa Catarina e a NDTV comprou a exibição.
A estreia,
de 4 episódios, né, em DTV. E depois disso, eu não sei o que está acontecendo.
Sabe para qual streaming vai?
Ainda não, eles estão negociando, ainda não sei para qual streaming vai.
Quando souber, traz para gente.
Com certeza.
Cris, obrigado, Cris. Um beijo para ti, foi um prazer te receber. Que bom que tu veio aqui, obrigado.
Eu adorei também, PG. Adorei ser entrevistada pelo PG, porque ele é meu colega ali, né? A gente fica lado a lado.
Mas hoje eu nem entrevistei, vocês foram conversando e eu fui indo atrás.
Virei entrevistadora aqui também, perguntando para o Werner. A gente não abandona. Na cachaça, né?
Não
tem como.
Essa é a única mãe da Antônia.
Porque na série ela não tem mãe, então.
Não, é a única mãe da Antônia.
Eu continuei sendo a mãe da Antônia.
Werner, muito obrigado.
Obrigado você.
Obrigado por ter topado
obrigado,
convite, por estar aqui com a gente.
Valeu, foi um prazer te rever, Werner.
Igualmente.
E parabéns à nossa Porto Alegre, né? 251.
251.
Anos.
251 Gato, anos, parabéns.
Gatinha.
Semana que vem volta o Léo Sabala Júnior aqui comigo. Pô, no Metrô Podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado. Tchau, até daqui a pouquinho.
Tchau, tchau.